Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas em Cabo Verde, 8 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. E os temas que estão em foco neste jornal.
É assinado hoje em Cabo Verde um contrato de concessão emergencial para resolver a questão dos voos domésticos. Em Moçambique, o presidente reconhece que há problemas com a corrupção e diz que o apoio é bem-vindo, mas dentro de condições. Depois das críticas sobre a visita do presidente português à Guiné-Bissau, Marcelo vem justificar com o reconhecimento internacional e com o facto de se tratar de um Estado membro da Cplp. Neste jornal ainda, a crise migratória nas Canárias.
A informação que vamos acompanhar neste jornal com a edição de Paula Borges.
Está marcada para esta manhã a assinatura de um contrato de concessão emergencial de serviços de voos domésticos com a companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde, a ex-Binter CV. O objetivo, Carlos Santos, é normalizar as ligações.
Quem quiser fazer a reserva de uma passagem aérea para qualquer uma das ilhas, para depois de 17 de maio, recebe como resposta falha no sistema. A falta de previsibilidade nos voos tem deixado as agências de viagens com os nervos à flor da pele. A situação não é nova. No mês passado, o país esteve na iminência de ficar privado de voos domésticos devido a um alegado braço de ferro entre a companhia e a Agência de Aviação Civil. Na altura, confrontado com esta situação pelos jornalistas, o primeiro-ministro Lissas Correia e Silva foi taxativo ao dizer que em nenhuma circunstância o governo iria deixar que Cabo Verde tivesse problemas de voos entre as ilhas.
Nós não vamos deixar em nenhuma circunstância que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente interilhas, os voos domésticos, que são fundamentais para a unificação do mercado nacional e para a circulação e mobilidade das pessoas.
Após estas declarações do chefe do governo, a TICV voltou a colocar bilhetes à venda, mas até ao dia 17 de maio. Uma indefinição que, de acordo com Carlos Salgueiral, membro do Conselho Diretivo da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, coloca em causa a estabilidade e a capacidade de planeamento dos operadores que atuam no setor.
Temos clientes internacionais que estão a condicionar as suas viagens por este motivo, porque não têm garantia das ligações domésticas em Cabo Verde.
A assinatura do contrato de concessão emergencial de serviços de transportes aéreos domésticos entre o governo e a companhia aérea TICV está marcada para as 8h30 no Palácio do Governo. O ato acontece quando falta ainda uma semana para a tomada de posse do novo governo, marcada para o dia 20 deste mês.
O complexo dossiê dos voos domésticos em Cabo Verde e noutras ilhas do Atlântico, nas Ilhas Canárias, a pandemia transformou por completo a realidade, sobretudo na costa turística de uma delas, na Gran Canária, que não tem tido visitantes por causa do vírus e assiste ao mesmo tempo a um aumento para o dobro da chegada de migrantes. 2.000 pessoas oriundas de países africanos que chegaram de forma clandestina à Gran Canária estavam a viver num acampamento improvisado que foi, entretanto, desmantelado. Estes migrantes foram colocados em hotéis e, como relata a repórter Daniela Santiago, agora os comerciantes e os autarcas queixam-se da má imagem para o turismo e associam os migrantes a roubos e a agressões.
Chamaram-lhe o Cais da Vergonha. Estamos no local onde, durante 101 dias, um acampamento chegou a albergar 2.700 pessoas, seis vezes mais do que devia. Fica no Porto Pescatório de Arguineguim. Foi o retrato vivo do fracasso das políticas migratórias. Onália Bueno, presidente da Câmara de Mogán, deu-lhe o apelido.
Não percebemos porque é que o governo de Espanha não reagiu a tempo, quando já sabia há mais de um ano, pelos relatórios da Frontex e do Centro Nacional de Inteligência, que vinha aí uma nova crise migratória por causa do fecho do corredor do Mediterrâneo.
Onália lidera os destinos de todo o município a sudoeste de Las Palmas. É lá que fica Arguineguim, no porto de referência para os resgates de migrantes na área. As embarcações precárias continuam a chegar quase todos os dias, como a que encontramos presa ao cais, O odor nauseabundo, os restos de comida, de roupas, denunciam uma travessia recente e penosa. Mas os migrantes já não estão cá.
Estiveram vários meses em hotéis até começarem a ser transferidos mais recentemente, desde março, para os diferentes acampamentos.
Onália Bueno, a presidente da Câmara de Mogán, o segundo maior município de Gran Canária, chegou a ter 4.600 migrantes em 11 hotéis da costa. Agora são apenas 4. Com 600 pessoas.
Os operadores turísticos, quando souberam que os estávamos a albergar em hotéis, não aceitaram bem.
Na praia de Puerto Rico, onde estão 366 menores, as opiniões dos proprietários de restaurantes dividem-se.
Muitos roubos, agressões. Sempre se portaram bem, nunca tive problemas, nunca os vi a destruir nada.
As manifestações de empresários contra os jovens migrantes sucedem-se. Todos eles são responsabilidade do governo canário. Ao todo, mais de 2.700 em todo o arquipélago, mais 18,5% que no ano passado.
A reportagem de Daniela Santiago é enviada da Rádio e Televisão de Portugal à Espanha com o impacto desta rota migratória para o setor do turismo da Gran Canária. Moçambique, processo de evacuação durante o ataque de março a Pemba, a Palma, teve critérios racistas e violou a obrigação de proteger civis. A Amnistia Internacional diz que socorristas deram prioridade a brancos. A Amnistia diz ter falado com 11 sobreviventes do hotel atacado, o Hotel Marula. Os testemunhos recolhidos pela organização avançam que no hotel estavam 220 pessoas, das quais cerca de 20 brancas. Estes foram retirados de helicóptero, enquanto os outros tiveram de tentar a sorte de carro. Muitos acabaram por morrer numa emboscada. A agência France Press, a companhia privada envolvida na operação de salvamento, a companhia Dyke Advisory Group, disse que não foi bem assim e prometeu comentários para mais tarde. E o pesadelo em Cabo Delgado vai deixar marcas permanentes no país, é a convicção do ativista Rui Santos. O fundador da plataforma solidária Macobo defende a criação de condições mínimas de sobrevivência nas regiões para onde fugiu a população deslocada, até porque muitas destas pessoas não devem regressar à terra natal, como apurou Pedro Francisco Ribeiro.
Moçambique vive um dos períodos mais negros da história do país. Os apoios internacionais das diferentes organizações começam a não ser suficientes. O ativista moçambicano Rui Santos avisa que os deslocados podem não regressar ao local de origem e é preciso criar ferramentas para a autonomia destes novos habitantes.
Não é possível manter este nível de assistência alimentar constante. É muita gente. Nós estamos a trabalhar na zona de Metuz, no maior acampamento com mais de 20 mil pessoas, e nós estamos, nesse sentido, a tentar encontrar meios de subsistência. Lançamos já projetos de artesanato, porque muitas dessas pessoas que estão neste acampamento são pessoas que vêm de Kisanga, e nós estamos a convertê-los em artesãos e já somos uma marca, mas estamos a trabalhar ainda com 100 pessoas nesta atividade. Mas também é preciso um grande projeto de agricultura.
A situação económica de Cabo Delgado é cada vez mais delicada. Alguns dos habitantes que até agora ajudavam os deslocados começam a também sentir os efeitos desta situação.
Houve muitas empresas que já fecharam as suas delegações em Pemba e isto cria uma pressão social ainda maior, porque há aumento do desemprego, havia pessoas que estavam a trabalhar nesses projetos, que estavam a acolher os seus familiares nas suas casas em Pemba, pessoas que tinham 60, 40, 30 pessoas nos quintais das suas casas, que vão deixar de ter capacidade para sustentar as suas famílias. Isso é um drama social brutal.
Rui Santos, fundador da plataforma solidária Macobo, diz que Moçambique precisa de repensar o modelo de desenvolvimento, porque para além da agricultura e economia, é preciso não esquecer também a educação, a nutrição e o emprego.
Macobo a realçar as dificuldades que milhares de pessoas enfrentam em Cabo Delgado. O candidato às presidenciais de São Tomé e Príncipe, Guilherme Posser da Costa, identificou hoje a estabilidade política e a governabilidade do país como a marca do seu mandato, caso seja eleito a 18 de julho.
Eu procurarei ser um presidente árbitro, um presidente que procura consensos. Serei um presidente que tentarei utilizar o diálogo até a exaustão para resolver os problemas que eventualmente possam surgir no relacionamento dos diferentes órgãos de soberania.
A agência Loser Posser da Costa diz que só assim será possível dar segurança tanto aos são-tomenses como àqueles que querem investir no país.
Acredito que a garantia da estabilidade política e da governabilidade são duas condições fundamentais para podermos garantir a tranquilidade e a confiança necessária, quer para os nossos cidadãos, quer para os nossos parceiros de desenvolvimento, quer para, inclusive, a atração de investimentos estrangeiros.
Antigo Primeiro-Ministro, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e, entre outros cargos, Posser da Costa, 67 anos, dedicou os últimos 20 da sua vida à advocacia. Em Angola, o último adeus a Raul Danda, o deputado angolano, vai ser hoje sepultado no cemitério de Malembo, em Cabinda. O dia de ontem foi marcado por homenagens oficiais que começaram em Luanda e se estenderam à sua terra natal. Jornalista José Silva.
Quase uma semana depois do seu desaparecimento físico, o deputado e antigo dirigente da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, Raul Danda, é sepultado nesta sexta-feira no cemitério de Malembo, na sua Cabinda natal. O funeral acontece depois das homenagens oficiais que decorreram em Luanda e Cabinda. Exemplo da faceta política de Raul Danda, que foi elogiada pelo presidente do Parlamento angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O áudio que se segue mostra uma das últimas intervenções no debate parlamentar, onde o deputado questionava a transparência de uma recente medida do Ministério das Finanças.
Vamos daqui em diante ter de facto uma prestação regular e fidedigna de informações, como nos promete o Ministério das Finanças, enveredando pelo caminho da transparência, fazendo com que esta lei não seja um mero lirismo anestésico. Este Parlamento vai poder prevenir o crescer e multiplicar de cancros terrivelmente malignos, permitindo que, em nome dessa transparência trazida aqui à liça, as comissões parlamentares de inquérito façam o seu caminho de forma tranquila, como em qualquer outro ponto do globo, onde a transparência significa mesmo transparência.
Mas as intervenções de Raul Danda não se circunscreviam apenas a críticas que fazia a execução, a atuação do executivo. O deputado também revelava posições de concordância com determinadas ações, como foi o recente apoio às medidas de prevenção e combate à Covid-19.
A UNITA em geral e o Governo Sombra, de forma particular, apoiam os esforços combinados do Estado no cumprimento das orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS, no sentido de implementar as medidas de prevenção a todos os níveis, tendentes a impedir a propagação comunitária do Covid-19.
Raul Danda, numa das suas últimas intervenções públicas no Parlamento angolano.
Raul Danda, cujo funeral se realiza hoje em Cabinda, no norte de Angola. Em Bissau estará a 18 e a 19 deste mês Marcelo Rebelo de Sousa, uma visita que já mereceu algumas críticas e contra a qual estão hoje previstos protestos em algumas cidades, protestos promovidos pelo Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados. Ontem, em entrevista à RTP, o presidente português explicou o porquê desta visita. Marcelo disse que as autoridades têm reconhecimento internacional e que a Guiné-Bissau é um Estado-membro da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A Direção de Informação da Agência Lusa vem lamentar profundamente o erro de uma notícia transmitida pela Lusa sobre a constituição da Comissão da Revisão Constitucional, em que uma deputada do Partido Socialista surge identificada de modo inaceitável. Contra, lê-se nesta nota da direção da Lusa, todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa. A Lusa avança que irá proceder a uma averiguação sobre o que aconteceu. Em causa está uma referência a Romualda Fernandes, deputada do Partido Socialista, advogada, originária da Guiné-Bissau, com larga participação política e cívica em Portugal, Romualda Fernandes, referida nesta notícia da agência Lusa, que acabou por ser replicada por outros órgãos de comunicação social pela cor da pele. A direção da Lusa afirma que está a ser, como já dissemos, averiguado o que aconteceu e lamenta profundamente este erro. Terminamos com o hino do Euro 2020, We Are the People, é o nome da música que vai passar nos estádios do próximo Europeu de Futebol. O hino tem assinatura de grandes nomes da música, o DJ Martin Garrix e também os elementos dos U2, Bono Vox e The Edge.
We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. You fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night.